A minha pergunta de hoje é a seguinte: quando alguém dá um presente para o outro, vamos pegar um exemplo, o marido que compra um presente para sua esposa, ele faz isso por qual motivação? Então, normalmente a resposta seria por amor. Mas nem sempre. Às vezes pode ser também por temor. Quando eu falo temor, não é exatamente o medo, mas você já falhou ano passado, você esqueceu e foi chamada a atenção. E você agora não quer ter esse constrangimento novamente, você corre para dar o presente. Talvez no relacionamento de casal não pega bem esse exemplo, acontece. Mas em outros relacionamentos, existe aqueles relacionamentos positivos, existe aqueles relacionamentos que você faz algo não porque você gosta da pessoa, não porque você quer ajudar, mas porque você tem medo, porque você tem um distanciamento. Qual que é o sentimento, a emoção correta para manter um relacionamento? Amor e respeito. Aqui é usada a palavra temor, mas vamos usar a palavra respeito, que fica um pouco mais fácil de entender. Nós precisamos da junção dos dois para ter esse equilíbrio. E na linguagem do Zohar, amor e temor, e o Zohar está falando do casamento cósmico, na relação que nós temos com Deus, nós precisamos ter as duas asas, igual uma ave, um pássaro, ele só consegue voar com duas asas. Assim também, essa conexão de ambas vias é só é possível através do amor e do respeito a Avá Veirá. Mas antes disso, nós estávamos numa parte muito interessante que diz o seguinte: quando que você vê que a pessoa realmente está conectada com Deus, ou que a pessoa está conectada com o próximo? Quando você vê que o relacionamento ele está entrosado, é através do amor. Amekaimam bemet uohev. Então ele diz aqui, aquele que realmente faz as mitzvot como se deve, é aquele que faz por amor. Eu quero voltar então no exemplo. Vamos pegar, a gente sempre pega o exemplo de um casal, porque é o melhor exemplo para o nosso relacionamento com Deus. Deus é o marido, o povo é a esposa. Imagine a seguinte cena. Muito comum. A esposa reclama para o marido e fala: você não fala que você me ama. Você não expressa. Falou: mas eu não te disse no casamento que eu te amo? Se alguma coisa mudar, eu te aviso. E os homens têm essa ideia que não precisam verbalizar o amor. Quem fez aula de casamento judaico, com certeza aprendeu da importância de verbalizar o sentimento, principalmente na hora da intimidade, a importância de falar. Então, a mulher sente falta disso e o homem não entende, porque o homem, ele tem o sentimento, ele não sente a necessidade de verbalizar. Então, uma mulher fala: eu quero escutar, eu te amo, eu quero escutar as palavras. Então, a primeira cena é, vamos falar de quatro possibilidades. O homem fala que ele ama, quer dizer, ele declara que ele ama, mas ele não fala, não verbaliza isso para a mulher. Um segundo caso é que o homem falou: tá bom, eu vou agora então demonstrar o meu amor. Ele começa a dar presentes. Às vezes a mulher não precisa mais do que um afeto, que a pessoa fale, mas ele acha que é com presentes. Ele tem a ideia masculina. Então ele vai lá, ele fala: bom, eu quero então agradar minha esposa, eu vou comprar um presente. Ele vai lá na loja e ele compra uma furadeira nova, porque ele adora furadeira. E a esposa aprecia o presente? Obviamente que não. Mas ele, na cabeça dele, ele tem certeza que ele está demonstrando o amor. Como? Dando algo que ele gosta muito. Mas quando você demonstra amor, é procurar o que o outro gosta. Agradar o próximo e não agradar nos meus termos. Vocês vão ver que isso daqui é muito importante para a nossa vida. Terceiro caso. O homem, ele entendeu que ele não pode dar presentes que são interessantes para ele. Ele tem que dar presentes que a esposa aprecia. Então ele vai na joalheria mais cara, compra lá uma joia maravilhosa, ele chega em casa e deixa jogado no sofá. A esposa chega, ele fala, dá uma olhada lá, tem uma coisa para você. A esposa recebeu uma joia que é o sonho da vida dela. Mas ela aprecia essa forma de receber um presente? Acho difícil. Às vezes, igualmente importante o presente é o cartão, é a forma que você entrega. A gente começa a ver aqui que tem que verbalizar, tem que materializar o sentimento, tem que agradar na forma que a pessoa dá o que a pessoa espera, e também a maneira que você dá é muito importante. Vamos então agora para a quarta opção, onde a pessoa já entendeu que tem que dar o presente de bom grado, etc. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela compra um presente que a esposa gosta, entrega na mão, olhando nos olhos, com todo o carinho e todo o amor representado. E aí, sim, você tem a conexão muito forte entre o casal. Vamos trazer isso para o nosso casamento cósmico, que é o que nós estamos estudando aqui no momento. Nós estamos estudando sobre as mitzvot. O que significam as mitzvot? As mitzvot são a nossa forma de conexão, em aramaico, mitzvah ben tzavta, de conexão com Deus. Qual a forma correta de se conectar com Deus? Ir todo dia na sinagoga? Isso pode ser comparado à primeira opção, que a pessoa está lá presente em casa e não fala eu te amo, ela não demonstra amor, precisa de algo mais. Como que eu agrado Deus? Dando para Ele aquilo que eu gosto? Muita gente tem essa noção. Eu me conecto com Deus nos meus termos. Então, se a pessoa ela gosta de natureza, por exemplo, então ele fala, eu sinto essa conexão com Deus indo para a praia, para um lugar maravilhoso, para a floresta, e eu não preciso desses rituais. Essa tefilin, Shabbat, Kasher, isso são detalhes que não me dizem nada. Então, eu vou dar para Deus nos meus termos. Então, é igual o marido que quer dar a furadeira para a esposa. E é muito mais do que isso. Porque, imagine que eu chegue para o homem mais rico do mundo, e eu falo para ele, ó, eu vim aqui, eu quero te dar um presente. Eu vim te dar um relógio de ouro. O cara não está nem aí com o meu relógio de ouro, porque ele tem capacidade de comprar inúmeros relógios de ouro. Mas se ele estiver passeando aqui no Rio de Janeiro, ele estiver andando em Copacabana e rasgou o cordão do sapato dele, e ele agora está com dificuldade de andar porque o sapato está com o cordão rasgado, e eu vou lá numa loja, compro para ele um cordão por R$5 e entrego para ele aquele cordão. Ele vai ficar muito grato para mim. O que vale mais? O relógio de ouro ou aquele cadarço de sapato? Não importa o que vale. Importa o que a pessoa precisa. Então, se eu falar para Deus, Deus, eu vou te agradar, eu vou te ajudar, eu vou te dar o que é mais valioso para mim, para escutar. Vê se você não está se comportando igual aquele marido, que ele quer agradar no que ele acha que é interessante, e não procurar escutar o que a esposa está pedindo. Portanto, nós precisamos fazer aquilo que nos conecta com Deus. Basta eu fazer de qualquer jeito? Tá bom, você quer então, tá, quer que eu coloque o tefilin? Vou colocar o tefilin e vou ficar pensando em outra coisa. Não, também não. Ah, você quer tudo? Não é que você quer tudo. A relação, ela é através da verbalização, através do comportamento, mas eles têm que estar imbuídos de um sentimento. E é isso que o Tânia está querendo falar aqui. A importância de cumprir as mitzvot com amor. Amor é a essência, vamos chamar assim, a alma do negócio, é a alma das mitzvot. E só amor é muito perigoso. Só amor, esse sentimento de amor, 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 ele é muito perigoso, porque ele é amor, ele pode ser, primeiro que ele pode ser egoísta, mas vamos falar que a gente está falando do verdadeiro amor. Mesmo assim, imagine uma cena onde um pai, ele é realmente muito bom para os seus filhos. Ele é muito bom para os seus filhos. E os filhos amam o seu pai. Eles querem sempre agradar o pai, eles estão sempre fazendo aquilo que o pai espera. Ele tem muito amor pelo seu pai. Mas tem algo que o pai pede e ele não entende. Ele não concorda. Ele vai falar, pai, isso não. O que acontece aqui? Se perdeu um pouco da ideia, a relação pai e filho. O filho ele tem que amar o pai tem que amar o filho, mas tem que ter o respeito. O respeito é fazer, mesmo que eu talvez não entenda, talvez eu não concorda, existe essa hierarquia. O mundo um pouco deturpou isso, falando que temos que ser amigos dos filhos, etc. Não é bem assim. Tem que ter essa hierarquia e tem que ter o respeito. De certa forma, o respeito ele vem antes do amor, o respeito que dá a base para o amor. Então, isso que nós vamos estudar agora, a importância desses dois, dessas duas emoções como base para minha relação e meu casamento divino. Vamos agora compartilhar aqui a tela. O Zohar, ele chama das duas asas para poder voarmos. Então, nós temos o temor. Quando a gente fala de temor, a gente não está falando de medo. Medo não tem nada mais egoísta do que o medo. Eu estou preocupado comigo. Não é isso. Temor é receio de ofender. Eu não quero de jeito nenhum ofender alguém que eu respeito. Alguém que eu amo. Alguém que eu tenho estima. Portanto, eu não vou fazer nenhuma das mitzvot que Deus falou para não fazer. Então, nós temos as 375 mitzvot negativas. Não comer chametz em Pesach, certo? Então, todas as negativas, elas totalizam 365. E a origem de tudo isso é esse respeito, essa reverência, esse temor a Deus. Amor é a vontade de se aproximar de Hashem. Isso origina 248 mitzvot positivas. Portanto, se alguém, ele tem amor a Deus, ele vai cumprir tudo o que Deus pediu. Se ele tem respeito a Deus, ele não vai fazer nada que possa ofender a Deus. Vamos ler, então, dentro do Tânia. Ki ahava, o amor, e shoresh kol remach mitzvat aseh, umimena em nimshachod, biladai em kiyum amiti. O amor, ele é o que dá origem às 248 mitzvot positivas. E elas se originam do amor, porque se eu amo, eu quero agradar. Como nós explicamos, então eu quero agradar, mas eu quero agradar da forma que o outro sinta-se agradado. O biladai, sem o sentimento, só jogar o presente, sem o sentimento de amor, em laim kium amiti, não é um verdadeiro cumprimento de mitzvot. Aquela pessoa que fala, eu vou fazer, tá, o que você quer que eu faça? Pode falar tudo o que eu faço. Então, seria igual o marido falar para a esposa. Tá, me lista aí o que eu tenho que fazer. Tirar o lixo de casa. Lavar a louça. Tá bom, faz tudo o que você me pede. Mas não tenho sentimento nenhum. Então, nós sabemos que isso daqui não é uma relação saudável. A mesma coisa com a Shem. Quando eu falo para a Shem, passa a lista de obrigações, mas eu não tenho sentimento. Sem o amor, não tem a verdadeira existência. As mitzvot. Que a mekaimam bemet, o que significa que você realmente cumpre as mitzvot? O alhev tshem Hashem, vechavetz ledavka bo bemet. Aquela pessoa que ama Hashem, ele realmente ele quer se conectar com Deus de verdade. Ve'iev shah ledavka bo bemet, kim bikium remach pikudim, é impossível nós nos conectarmos com Deus a não ser através do caminho que ele criou. Então, trazendo novamente aquele exemplo que nós falamos do milionário, eu não vou agradar a Deus dando para ele um relógio de ouro, porque ele não precisa do meu relógio de ouro. Mas eu vou agradar a Deus dando para ele aquela mitzvah, que para mim pode ser que seja sem sentido, mas é isso que vai me conectar com Deus. E aqui a gente entra num conceito muito interessante, que em geral as pessoas acham que as mitzvot, elas são missões, tarefas que Deus criou para ver se a gente realmente obedece a Ele. Mas que não tem nenhum sentido as mitzvot. Ele diz aqui que as mitzvot, assim fala o Zohar, a Kabbalah, as mitzvot, elas são comparadas aos órgãos. Então, eu tenho o olho, o cego também tem o olho, só que ele não enxerga. Porque o olho, ele é o órgão, e o poder da visão é da alma. Nós temos o corpo, automaticamente, cada órgão puxa a força da alma específica para aquele órgão. Você tem a mitzvah ela puxa a energia espiritual exata para aquele órgão. Portanto, cada mitzvah tem a sua energia e tem o seu momento, a sua forma de cumprir, que é a forma exata para ter essa conexão e trazer essa energia de cima para baixo. Isso é o amor. O que, que é... Vamos voltar aqui, então, um pouco para o gráfico. O amor, ele é muito importante. Ele é o motor das mitzvot positivas. Qual que é a vantagem do amor? Quando eu amo, quando eu estou sentindo amor por alguém, então eu tenho vontade de agradar, eu tenho entusiasmo, eu tô motivado. Qual que é o perigo quando eu sou motivado apenas pelo amor? Falta de responsabilidade, falta de cuidado, porque às vezes pode ser um amor que consome, que abafa a individualidade do outro. Então, eu preciso equilibrar isso com o temor, com respeito. A vantagem é a responsabilidade, só que se eu ficar só com temor, só com respeito, aí tem o perigo da falta do entusiasmo e da alegria. Portanto, eu preciso equilibrar os dois. Portanto, vamos agora para a segunda. Ve'airá. O shores lechessá lotase, o temor, ele é a origem, aquilo que possibilita eu cumprir as 365 mitzvot negativas, quer dizer, deixar de ir contra Deus. Então, o primeiro nível de irá seria que eu tenho receio de desagradar, de desconectar. Então, você pensa, por exemplo, numa relação saudável, então você não quer falar a palavra errada para desgastar essa relação. Essa pessoa vai te bater, vai te matar, não vai acontecer nada tão grave. Ela vai ficar chateada comigo, mas já que eu valorizo tanto esse relacionamento, eu não quero de jeito nenhum que essa pessoa fique chateada comigo. Isso é no nível mais básico, o temor a Deus. Nada de medo. Um nível mais elevado, o irato nimitmizu, shemit boshesh migdolato, limrod nekvodola, sodra benav. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de fazer algo contra alguém que eu respeito tanto. Então, tem situações que eu deixo de fazer algo porque alguém está me olhando. O que ele vai fazer comigo? Ele é polícia? Ele é fiscal? Nada. Mas eu tenho um respeito tão grande por essa pessoa que eu me comporto diferente. Eu tenho vergonha de fazer algo tão sério que é dar energia para o inimigo. Realmente, dar energia para o inimigo. Porque na hora que eu transgrido algo que está escrito na Torá que eu não posso fazer, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um buraco. Assim que está escrito na Kabbalah. Que qualquer haverá cria um buraco. Um buraco aonde? Nesse canal de energia divino. O que acontece quando tem um buraco? A energia se perde. E para onde ela vai? Para um lugar que está louco por essa energia, que é o mal. São as clipotes. tudo que é negativo recebe energia limitada. Não é o momento de se aprofundar, mas para ter o livre-arbítrio, Deus ele criou o bem e o mal. Na verdade, o mal é a ausência do bem. E o mal, ele recebe energia mínima para existir. Como que ela ganha mais energia? Sugando do bem. E como que ela tem o poder de sugar do bem? Quando eu me torno vulnerável, eu abro um espaço para essa energia ser perdida, então ela acaba sendo levada para o lugar errado. Essa que é a gravidade de transgredir algo que está escrito na Torá. Não estou afetando apenas a mim, eu estou prejudicando o mundo todo. E o sistema divino. Então a pessoa ela tem pavor, não pavor negativo, ela tem uma responsabilidade tão grande, entende a importância, ela não quer de jeito nenhum fazer isso com a Shem. Ele tem um amor tão grande por Deus, tem um respeito tão grande, uma admiração tão grande, que ele não vai de jeito nenhum transgredir algo que está na Torá. Então, o amor, ele dá força para eu cumprir as mitzvot positivas e o temor, ele motiva eu não transgredir as negativas. E nesse momento, eu quero fechar essa parte aqui do capítulo 4. O capítulo 4 é muito importante, vamos falar outros assuntos na próxima semana. Quero falar para vocês aqui sobre como que a gente pode aplicar na prática o que nós aprendemos. Vamos então para um exercício para a vida, que é o controle da raiva. Imagina só se a gente pode controlar a nossa raiva, não seria maravilhoso? Controlar a raiva é apenas um exemplo do que nós podemos fazer com o que nós aprendemos no capítulo 4. Hoje nós finalizamos a ideia que nós começamos na aula passada, que a ideia é que nós temos as vestimentas da alma, que é o pensamento, a fala e a ação, certo? As vestimentas, o resumo que a gente viu até agora é que nós temos o entendimento, nós temos as emoções e elas se expressam, as vestimentas da alma são pensamento, fala e ação. Então vamos ver como a gente pode fazer isso para controlar um sentimento de raiva. Quando eu sinto raiva, vamos pegar um exemplo que acontece, às vezes acredito que todo mundo já presenciou. A pessoa ficou com raiva, ela verbaliza essa raiva e ela mostra na ação, ela tem algum comportamento violento. Então, a pessoa sentiu raiva, falou, pensou pensamentos negativos sobre a outra pessoa, falou de uma forma errada com outra pessoa e se comportou de uma forma errada com outra pessoa. Baseado no que nós aprendemos até aqui, nós já aprendemos a diferenciar entre eu e as minhas ferramentas de expressão. Sentimento de raiva, sou eu ou é uma ferramenta? Sou eu. São as minhas cocotas, as minhas forças. São as 10 forças que nós aprendemos, as intelectuais e as emocionais. Então, o sentimento, a emoção é no interior. Eu estou sentindo raiva. Eu consigo controlar essa raiva, o sentimento, parar de sentir raiva? Muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil eu conseguir parar de sentir raiva. O meu sentimento é algo que está muito enraizado dentro de mim. Não é algo que eu consigo, pelo menos, da noite para o dia. É algo que eu preciso de um trabalho maior. Mas o que eu posso identificar? Que a fala e a ação decorrente do sentimento da raiva são vestimentas. E se elas são vestimentas, o que eu faço com uma roupa? Tem uma roupa que eu não estou gostando dessa roupa. O que eu posso fazer? Eu posso tirar essa roupa. E melhor ainda, se essa roupa não caiu bem, eu vou colocar uma roupa melhor. Vamos colocar isso na prática, na fala. que quer dizer despir a roupa negativa da raiva. Então, eu estou xingando, estou gritando. Fico quieto. Aliás, essa é uma dica de ouro. Você não sabe como reagir? Você está fora do controle? Fica quieto. Fecha a boca. Então, esse é o primeiro passo quando eu percebo, identifico que eu estou me comportando de uma forma que a alma animal está no domínio. O melhor de tudo, o melhor dos mundos, é conseguir mudar. É uma fala refinada. É o que nós aprendemos agora na Parashá. Yosef, em vez de brigar e xingar os irmãos, ele tratou eles com muito amor. Então, ele fez o refinamento da fala e da ação dele. E, na verdade, ele, por ser um tzadik, também nem sentiu a raiva. Mas, de qualquer forma, alguém que não é um tzadik, ele sente a raiva, ele, pelo menos, pode parar de falar falas decorrentes desse sentimento e se forçar a falar palavras doces. Ação. O que seria tirar a roupa? Despir seria o autocontrole. Então, eu quero bater, Deus nos livre, em alguém, eu vou lá e me seguro. Primeiro passo, se segura. E o melhor de todos os mundos é eu ter um comportamento controlado. Então, nós finalizamos aqui essa primeira parte do capítulo 4, onde nós aprendemos a diferença entre essência, não essência, entre forças e vestimentas. E nós vimos também a importância do sentimento permeando essas vestimentas. Então, o pensamento, a fala e a ação que eles englobam as mitzvot, como nós vimos que através do pensamento eu estudo, através da fala eu verbalizo o estudo e a ação eu cumpro as mitzvot, essas mitzvot, elas têm que ser decorrentes, essas vestimentas, elas têm que estar conectada à emoção. Qual é a emoção? As duas emoções que elas são a base para as mitzvot, para todo e qualquer relacionamento. O amor e o respeito.